O Dia Nacional de Combate ao Tabagismo será celebrado na próxima terça-feira, dia 29. Além de mostrar os riscos em fumar, ações irão lembrar os prejuízos à saúde pública e aos fumantes passivos. Para falar mais sobre o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo e aos riscos à saúde, conversamos com a gerente de agravos da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, Gladys Helena da Silva. Agradecemos a presença da doutora Gladys Helena. Doutora, quais as principais doenças relacionadas ao tabagismo?
O tabagismo ele é um fator de risco para mais de 50 doenças. As principais que estão relacionadas são câncer, infarto e outras doenças do pulmão, como DPOC e várias outras doenças, né? Mas as principais são essas.
Certo. O tabagismo a gente pode tratar como uma doença tradicional, normal, que tem prevenção e tem sintoma, ou a gente tem que olhar de uma outra maneira?
Como o tabagismo já está catalogado como uma doença, mas ele, por sua característica, como ele depende de um outro elemento, que é o uso de uma substância, né, a gente tem que olhar de uma outra forma, porque, infelizmente, ainda hoje, apesar de todos os esforços que estão sendo feitos, a indústria do tabaco ainda investe muito pesado para que as pessoas ou permaneçam usuárias ou iniciem o tabagismo o mais precocemente possível. Então, a gente tem que olhar com um prisma diferente, porque essas pessoas elas precisam de ajuda, elas precisam de apoio, porque a grande parte não consegue fazer o tratamento sozinha, sem um apoio ou medicamentoso ou de uma terapia cognitivo-comportamental.
Certo. A gente pode dizer, afirmar se tem alguma prevenção para o tabagismo, além de não fumar?
Eu desconheço que haja evidências informada sobre prevenção, além das que a gente vem trabalhando no Brasil, que é a questão da legislação, da proibição de fumar em espaços públicos, né, coletivos e privados, toda a questão de inibição, de propaganda, a questão dos aditivos para mascarar o sabor do cigarro, tornando ele mais agradável, a questão da educação é fundamental para que principalmente as crianças e os jovens tenham conhecimento sobre os males que o tabagismo causa para que elas não iniciem. O importante é isso, o mote maior da prevenção é não iniciar.
Certo. Há o chamado fumante passivo. Você podia explicar rapidamente o que é o fumante passivo e como faz para evitar que você se torne um fumante passivo?
Bem, o fumante passivo é todo aquele que fica em companhia, né, de um fumante, seja num ambiente fechado ou até mesmo num aberto, que ele inale qualquer tipo de fumaça, tanto do cigarro como outros produtos derivados do tabaco. Ele acaba pela inalação, ele vai ingerindo as substâncias até de uma forma sem filtro, porque ele não tem o filtro do cigarro, né? Ele acaba inalando essa fumaça diretamente, então ele acaba sendo prejudicado, ele acaba correndo riscos tanto quanto aquele que fuma. Por isso é importante a questão da legislação, da proibição que nós temos, né, no Brasil, é justamente para proteger aqueles que não fumam.
Certo. Agora falando um pouquinho sobre tratamento. Em Santa Catarina, o programa de controle do tabagismo, como ele funciona?
Os municípios aderem ao programa e aí eles passam a prestar essa atenção ao tabagista, né, em forma de grupos, de consultas também, de grupos, e o fornecimento dos medicamentos, se necessário. Então, o município adere, às vezes ele, dependendo da organização do município, ele pode ter em todas as unidades de saúde, alguns têm em algumas unidades, então depende muito da organização do município, mas é justamente para a pessoa ter acesso, através do Sistema Único de Saúde, o SUS, ao tratamento gratuito para parar de fumar.
Certo. Quem pode procurar esse tratamento é quem quiser parar de fumar, é isso?
Sim, é porque, como a gente falou, né, o tabagismo, ele implica numa decisão pessoal de querer parar, né? Muitas vezes você tem até indicação médica, a família, mas a pessoa que fuma é quem tem que decidir, porque daí o tratamento com certeza vai ser mais efetivo. Então, o cidadão que fuma percebe que esse é um fator de risco importante, ou ele já está apresentando sintomas de alguma doença, ou enfim, alguma outra complicação, e ele decide decide parar, ele deve procurar a unidade básica de saúde para receber essa orientação. Se naquela unidade não tem atendimento, mas procurar se informar aonde tem no município para que ele tenha acesso a esse tratamento e tenha esse suporte para deixar de fumar.
Nós agradecemos a presença da doutora Gladys Helena da Silva. O Essa Entrevista desta edição teve apresentação e técnica de Guilherme Pereira. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima edição.